Nós vamos dar então início a uma breve história do sistema de saúde brasileiro. O Brasil, em 300 anos, desde o seu descobrimento até 1808, não tinha nenhum sistema sanitário implantado no nosso país. A colonização portuguesa imprimiu a esta colônia, que é o Brasil, a sua colônia, sua maior colônia, uma administração de espoliação. E talvez muita gente critique a administração de Dom João VI. Mas quando este veio para o Brasil, a nossa população estimada, contada, era de 500 mil habitantes. Mas somente contava-se como habitantes os brancos. Nem os negros, nem os índios eram contados nesta população. Quando ele veio ao Brasil, em consequência das guerras napoleônicas, ele passou antes pela Bahia, Salvador, e fundou a primeira universidade, a primeira escola de medicina. E depois se instalou no Rio de Janeiro, que foi capital do nosso país, onde instalou a segunda universidade. Vocês sabem quantos médicos tinham no Brasil em 1808? Tinha somente cinco médicos para todo o Brasil. Como é que era feita a saúde no Brasil? A saúde no Brasil deu continuidade à expertise, aos conhecimentos, da cultura indígena e o uso de plantas medicinais. Incrível que, nesse tempo obscuro para a saúde e educação, porque também não tínhamos uma educação formalizada, quem foi autorizado, quem autorizava a prática, da formulação de drogas para uso com plantas medicinais eram os boticários, as boticas. E eu acho que por isso, eu não fiz um estudo, por isso o Brasil tem tanta farmácia nesse país. Porque foram eles os primeiros médicos que se interiorizaram no nosso país. Se um país como o Brasil tem a sua primeira escola de saúde em 1808, depois de 300 anos, nós demos um salto gigantesco ao formularmos, 488 anos após o descobrimento, isto é, em 1988, formularmos e aprovarmos na Constituição Federal um sistema único de saúde moderno, avançado e aquilo de melhor que existe pelo mundo afora. Essa reforma sanitária, ela foi possível por causa de movimentos de sanitaristas que se congregaram numa visão única de conseguir montar um sistema universal para toda a população brasileira, um sistema com equidade e um sistema com integralidade. Esses são os três princípios esculpidos da Constituição brasileira, que são cláusulas pétreas do nosso sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, SUS. O Brasil, até o SUS, vivia na condição de três Brasis. O Brasil dos ricos, que continua ainda hoje, que era favorecido por esses cinco médicos que existiam quando Dom João VI passou aqui, e quando a situação era mais grave, as pessoas iam, os ricos iam se tratar na Europa. Esse Brasil existe até hoje, o Brasil dos ricos, os hospitais particulares, hospitais de São Paulo, Rio, Porto Alegre. Esse é o Brasil que acolhe os mais favorecidos da nossa sociedade. O segundo Brasil que existia até 1988 era o Brasil dos formais. Quem estava formalizado com carteira assinada na sociedade, quem tinha um emprego formal. Foi este Brasil que foi protegido desde antes de 1930, a montagem dos CAPS, as caixas de aposentadoria e pensão, que era um sistema de aposentadoria, pensão e assistencial, mas entre o empregado e o empregador, então era por fábrica, por indústria, por organização comercial e industrial. Depois evoluiu na época de Getúlio Vargas, na era Vargas, para os institutos, os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, dos Comerciários, dos Industriais. Então era por categoria funcional, e aí já existia o financiamento tripartite, Estado, União, Estado brasileiro, os empregados e os empregadores, mas os institutos eram setorizados. Depois, se esse instituto se organizou com a Revolução, com a ditadura, nós tivemos a extinção desses IAPs todos e a montagem do famoso INPS, que também com o financiamento tripartite, parte do empregador, parte do empregado e parte do Estado brasileiro. Do INPS foi depois de trifurcado para INPS, que só dava aposentadoria, e IAPAS, que arrecadava, e INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Esses que tivessem a carteirinha do CAPS ou a carteirinha dos IAPs, fazendo essa progressão histórica, a carteirinha do INAMPS, esses tinham direito a se internar, por exemplo, em hospitais, em quarto de terceira, que eram quatro pacientes por um banheiro. Poderiam pedir para ser internado em quarto de segunda, que era dois pacientes por um banheiro, mas jamais em apartamento. Mas quando pediam de terceira para segunda, pagavam a diferença. Ora, e o terceiro Brasil era o Brasil dos indigentes. Eu vivi esta época, como professor e como médico da Santa Casa aqui, nossa, em Santa Catarina, em que o hospital universitário era dentro da Santa Casa, até 1980. Nós tínhamos aqueles grandes salões com 30, 40 pacientes, um banheiro só. Se um doente estava passando mal à noite, ficava com a noite inteira com dor, porque o arsenal terapêutico era muito precário ainda, e eram atendidos por favor, por caridade. Por isso eram chamados indigentes, o que representava praticamente a maioria da população brasileira. Ora, três Brasis, um Brasil iníquo, um Brasil com profundas iniquidades nesse setor saúde. Tantas e tantas vezes, famílias perderam seus entes queridos por não terem dinheiro para procurar recursos mais avançados na área da saúde. O SUS veio para quebrar esta iniquidade existente na sociedade brasileira, dizendo que todo mundo tinha o direito à saúde e que este direito seria garantido como um dever do Estado. Pela primeira vez na história, isso foi inscrito na Constituição, numa Constituição e na Constituição de 1988. E este, graças ao movimento da reforma sanitária brasileira e da reforma manicomial, é que nós conseguimos ter um sistema moderno e que falta ainda muito para ser aperfeiçoado. O Brasil não pode ser tratado como um só país. Nós temos doenças típicas e específicas da região sul, como temos doenças típicas e específicas da região norte, nordeste, do centro-oeste e do sudeste. E essas doenças típicas têm várias condicionantes. Tínhamos um perfil epidemiológico totalmente diferente nesse país quando começamos. As crianças morriam de diarreia. As doenças infecto-contagiosas, a desnutrição, era avassaladora em algumas regiões do nosso país. Aos poucos, com a nossa organização, e o Brasil tem uma boa organização de saúde pública e sempre teve avanços nessa área, nós conseguimos fazer com que as regiões brasileiras pudessem ter atenções específicas e especializadas para os seus problemas. Como nós estávamos falando, o SUS, não foi uma invenção brasileira. Os estudiosos, os membros da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, estudaram os sistemas de saúde pelo mundo afora e optamos por um sistema muito parecido com o sistema inglês, com os sistemas europeus. Nós queríamos que o sistema fosse igual para todos. Esta luta foi conseguida com o princípio da universalidade, com os princípios da integralidade. Todos tivessem o direito de ter os tratamentos completos. Não como planos de saúde, paga somente tantos dias de UTI, esse tipo de cirurgia nós não pagamos, ou esse tipo de tratamento nós não fazemos. Não. O sistema ver as pessoas dentro das suas necessidades. Por isso é que a gente tem esse conceito esculpido dentro da Constituição. E igual, com equidade, as pessoas terem acesso iguais aos serviços de saúde. E que esses serviços de saúde sejam protetivos como uma rede de atenção à saúde em nosso país. Muitas novidades ocorreram na gestão do SUS. O caráter dinâmico para responder à necessidade de saúde da população, a abordagem voltada para a contextualização dos temas que todos nós estávamos clamando dentro da sociedade brasileira. E, com isso, a gente pôde fazer uma grande transformação no sistema que era para três Brasis e fizemos um sistema para um Brasil, o Brasil de todos nós. Após a Constituição de 1988, precisávamos colocar o sistema em prática. E para colocar, logo em 1990, aprovamos duas grandes leis, a Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, e a Lei 8.142. Todas as duas foram, uma de setembro de 90 e outra de dezembro de 90. Todo mundo conta a idade do SUS, né, o tempo em que ele foi esculpido na Constituição de 88. Mas eu, como estudioso na área, eu coloco que o SUS começou realmente a funcionar através da Norma Operacional Básica 0193. Então nós temos 20 anos de SUS na prática, porque esta norma operacional pactuada entre a União, os estados e os municípios, ela fez com que houvesse um grande movimento de descentralização dos serviços e colocou sob responsabilidade dos municípios as ações de saúde, em especial a atenção primária à saúde, que nós vamos falar nos próximos capítulos. Esse foi o grande movimento da NOB 0193, que qualificou os municípios por níveis de gestão e deu a responsabilidade e descentralizou os serviços de saúde até a ponta, até o cidadão. O Ministério da Saúde ficou com a competência de ser o grande gestor e o grande financiador desse sistema. Os estados ficaram com a competência de organizar os seus municípios, as suas diferenças municipais, as suas periferias e os seus centros, os municípios mais urbanizados, os menos urbanizados, com suas características, e esse foi o grande papel, e é o grande papel do Estado, e cofinanciador também desse sistema. Depois nós vamos ver no sistema de financiamento como isto se fez. Fatores determinantes e condicionantes de saúde. Alimentação. Não adianta nós falarmos sobre saúde e de um povo miserável que não tenha uma boa alimentação. Trabalho. Trabalho digno e um trabalho em condições não prejudiciais à saúde. Ainda estamos lutando para que tenhamos ambientes de trabalhos saudáveis. Meio ambiente. Importantíssimo. Essa relação do homem com o meio ambiente, do meio ambiente com o homem, na preservação da nossa saúde. a moradia. Moradia digna, com sistema de saneamento acoplado a esta moradia, em que nós possamos, então, ter uma moradia sadia, renda, de transcendental importância, que as pessoas possam se manter e ter as suas condições de vida. Saneamento básico, como falei, transporte, lazer e educação. Quando tudo isto falha dentro de uma sociedade, o que que acontece? O povo adoece. É a última coisa que estoura na vida. Não tem lazer, não tem trabalho, não tem moradia, não tem transporte, não tem uma boa alimentação, não tem uma boa moradia, não tem saneamento básico. A última enclave da vida que estoura é a doença. Então, se nós temos que estar inseridos em cima de um país organizado, nós não podemos ter uma saúde igual à Suíça, ou igual ao Canadá, ou igual à Inglaterra, se não tivermos transporte, se não tivermos moradia, se não tivermos saneamento, se não tivermos lazer, se não tivermos trabalho, se não tivermos renda. Aí sim poderemos ter uma saúde no nível deles. Outros princípios, além desses princípios pétreos que foram esculpidos na Constituição, princípios pétreos que eu coloco, que é a universalidade, integralidade e a equidade. O princípio da regionalização. O SUS tem que ser regionalizado. Uma região é diferente da outra, já falamos. O princípio da resolutividade. Não adianta ir ao médico, não adianta ir a um posto de saúde e não ter resolvido o seu problema. Nós precisamos resolver o problema. Não, eu aqui só atendo atenção primária à saúde. E aí, como é que fica quando eu preciso de um especialista ou preciso de uma intervenção mais ampla, uma cirurgia, etc.? O sistema tem que ser resolutivo. Direito à informação. O paciente precisa e tem direito de saber o que tem, o que está acontecendo com ele e o que se precisa fazer, os riscos do que se precisa fazer, e para ele decidir junto com os profissionais de saúde, depois desta ampla informação, o que deve ser feito. Outro princípio que queremos agregar, perfil epidemiológico das regiões. Nós precisamos trabalhar muito em cima disso. Nós estamos falando sempre na distribuição de recursos através de per capita, por cabeça. Então, distribuímos os recursos do SUS, iniciamos essa distribuição, porque não tínhamos organizado ainda no nosso país o perfil epidemiológico de cada estado, de cada região, de cada município. E esse é um princípio que precisamos desenvolver muito ainda no nosso sistema de saúde. A autonomia das pessoas e, por fim, o controle social. Este é de transcendental importância. Por quê? Porque o SUS precisa ser controlado pela população. A população tem que nos dizer se o sistema está bom e o que é necessário para que ele evolua. E isso se faz através dos conselhos nacional, estadual e municipal de saúde. Esses conselhos, metade deles devem ser obrigatoriamente compostas por representantes dos usuários e a outra metade por profissionais de saúde, por gestores e por prestadores de serviço. E pelas conferências. As conferências dão os rumos que a população quer nos próximos anos para o setor saúde. Bem, será que estamos funcionando desta forma? Nós estamos caminhando para isso. Nós temos que ver com perspectivas positivas. Porque o Brasil, depois da implantação do SUS, ele teve progressos em várias áreas. Nós tivemos uma queda muito grande da mortalidade infantil, queda grande da mortalidade materna. Nós tivemos um povo mais exigente, porque viu que é possível se fazer uma boa saúde pública para todos os brasileiros. Essa nossa situação hoje, que nós estamos vivendo na nossa sociedade, saúde aparece em todos os cartazes. Nós estávamos evoluindo em passos vistos pela população como passos lentos. Nós temos que apressar esse passo e colocar este SUS na pauta nacional no que diz respeito ao seu financiamento, à sua organização e à sua gestão. É fundamental que este país dê a virada no sistema de saúde que foi pensado após as conferências nacionais de saúde e especialmente após a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Daí em diante se trabalhou um arquétipo de normas, leis e de princípios que foram colocados e aprovados na Constituinte de 1988. E daí em diante nós estamos num processo de organização até chegarmos aos nossos dias com sucesso. Eu sou entusiasta desse sistema porque esse sistema se baseou em princípios esculpidos na Constituição, o princípio da universalidade, o princípio da equidade e o princípio da integralidade das ações de saúde.